Boa noite a todos, bem-vindo. Vamos tratar um assunto bem importante, principalmente quem está começando com a tecnologia que vamos falar um pouquinho hoje, mas também por quem tem interesse em ver como encaixar algumas coisas dentro da primeira consulta. Porque quando nós temos esta tecnologia de apresentar para um cliente, a gente eventualmente não está acostumado a vender uma coisa diferente, né, a propor uma coisa diferente do convencional para o nosso paciente. Mas não esquece que a curiosidade é um aspecto bem interessante, principalmente quando encontramos um paciente que tem dor, que está precisando do tratamento, que está precisando resolver alguma problemática na saúde bucal dele. Então, vamos agora de novo a compartilhar a nossa apresentação justamente para falar destes assuntos, tá? Então, quando estamos na primeira consulta, a gente está acostumado, né, na primeira consulta, a fazer um fluxo de trabalho, tá? Quando nós estamos falando da conversa que estamos tendo com os nossos pacientes, tá? Afinal, a gente sempre vai ter este fluxo, que é o fluxo padrão, né, dos tratamentos odontológicos. Começamos para uma anamnese e o histórico do paciente, né, identificar as necessidades do tratamento, identificar as necessidades do nosso paciente, só que a conversa, mesmo que a gente faça já um controle na boca do nosso paciente, não é suficiente. E precisamos sempre passar depois a um diagnóstico. Um diagnóstico normalmente instrumentado, né? Temos aqui, hoje em dia, a sorte de ter uma grande variedade de equipamentos que nos permitem ter uma grande quantidade de informações e assim ter um diagnóstico preciso que nos define melhor o que é necessário para tratar o nosso paciente. E aí, é aqui que entra a questão depois de fazer uma proposta de tratamento, né? Uma vez que identificamos todas as condições, eventuais patologias, as situações que estão envolvidas dentro da condição do nosso paciente, aí entramos na proposta de tratamento. E aqui, depois que entra a outra questão, de fazer um belo planejamento para depois, né, passar à execução do tratamento em si. E, uma vez finalizado, não termina, a gente faz o follow-up. Controle periódico, que já falamos em outras lives, de quanto é importante, né, de quanto é importante ter também dados aqui. E dentro deste fluxo aqui, existe uma etapa específica que cria uma certa dificuldade, um pouquinho, a todos os profissionais, que é a proposta do tratamento, é a fase crítica. Quando nós chegamos a falar para o nosso paciente, olha, o ideal para ti seria isto, 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 aí, lá encontramos o esbaramento da questão orçamentária, da capacidade do paciente de pagar esse tipo de tratamento. Então, existe toda uma situação bastante crítica, né, onde aqui estamos totalmente na afinal do nosso paciente para ele decidir, ou menos, de fazer um tratamento conosco ou, eventualmente, um tratamento que estamos propondo para ele. E aí, sobre isso, existe um elemento fundamental, a comunicação, né? E aqui vale a pena relembrar aquele assunto que já falamos várias vezes. Os fatores chaves na satisfação do paciente são principalmente a comunicação, né? Envolver o paciente no processo, ser claro sobre o prognóstico e as expectativas dos tratamentos. Eu acho que aqui entra uma questão muito importante, desafiar também o paciente, explicar a implicação que tem, se ele não faz o tratamento, da forma adequada. Porque é clássico que o paciente vai querer um tratamento com um custo menor, né? Mas vocês são os terapeutas, vocês que vão identificar o que é o certo para o paciente, e vocês têm que ter esta capacidade de envolver o paciente dentro da conduta que vocês estão querendo, né, tomar com ele. E aí, Outro aspecto importante é que o paciente veja a capacidade técnica e o conhecimento do terapeuta sobre o que ele quer executar. E aí entra a questão do número e da qualidade dos serviços prestados, né? Então, esses três aspectos são extremamente importantes para ter uma satisfação plena do paciente. E a comunicação é um elemento importantíssimo. Agora, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, né? A pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Provavelmente vocês já ouviram falar deste conceito aqui, tá? E aí vocês devem falar para mim: ah, que tem a ver isso com a comunicação com o paciente? Ok. Quando você está comunicando para o paciente aspectos também técnicos, aspectos que envolvam a saúde bucal dele, aspectos que podem implicar problemáticas para ele se ele não tratar, o paciente está aprendendo com você, está aprendendo alguma coisa nova para ele, ou alguma coisa que eventualmente ele não tem, né, muito conhecimento. E aí, quando a gente olha esta pirâmide aqui de aprendizagem, nós vemos que nós aprendemos. Ou seja, absorvemos 10% do que lemos, 20% do que escutamos, 30% do que a gente vê, do que a gente enxerga. Uma imagem muitas vezes tem um efeito muito mais impactante que um parágrafo, não, de leitura. E aí, 50% absorvemos 50% do que a gente enxerga e escuta. Uma imagem junto a uma explanação vem absorvida 50%. E aí entra um outro aspecto importante, a conversa, onde esclarecemos, debatemos, né? Então, esta fase aqui é extremamente importante porque a absorção dos conceitos passados seja mais, né, eficaz. Depois entramos em métodos ainda mais ativos, como escrever, interpretar, né, praticar, né, explicar e resumir, definir, né, ilustrar. Ou seja, quando nós explicamos uma coisa, ali estamos aprendendo ainda mais, né, respeito a quem está eventualmente escutando. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesses dois pontos: ver e escutar, onde o paciente absorve 50% do que você está explicando para ele. É uma imagem, é uma visão explicada, né? E conversar, debater. Este daqui são os dois aspectos que, em conjunto, são poderosos, porque realmente têm entendimento o paciente do que vocês estão comentando para ele. E agora eu quero mostrar para vocês esta imagem aqui. Olhem a força desta comunicação, onde este cirurgião dentista, que é o Dr. Antonino Cachopo, está explicando para o paciente problemáticas funcionais de aspectos neuromuscular dentro, né, do diagnóstico que ele está apresentando para o paciente. Quanto isto esclarece, né, para o paciente? É uma imagem, uma visão junto a uma explanação. 50% do que ele está passando aqui para o paciente está sendo absorvido. E se você começa a debater o assunto com referimento à parte de anamnese que você fez com ele, do histórico dele, né, entrelaçar essas duas coisas, aí olha só o poder que tem esta situação aqui. E agora eu quero mostrar esta imagem aqui, que faz parte de um webinário. E olha só, está circulando três pontos aqui, vou mostrar aqui com o meu cursor, né? Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Ou seja, o Dr. Antonino Cacioppo, na primeira consulta, quando quando um paciente vai fazer uma primeira consulta para ele, que seja um tratamento ortodôntico de uma reabilitação, né? Ele parte sempre na primeira consulta fazendo um diagnóstico com escaneamento e também associando o TITAN, nosso instrumento que nos permite apresentar para o paciente como é a função, a estabilidade oclusal que ele está tendo, tá? Com dados objetivos associados a imagens. Então, por exemplo, aqui o caso que ele estava explicando aqui, mostrou para a paciente o seguinte, né? Uma paciente também, onde que relatava já algum clique articular, alguma dor associada na articulação, mostrando para ela como contatos que ela tem na região molar aqui estava associado a uma iperativação que estava criando um desequilíbrio do masseter do lado direito. Tá? Então, aqui nós temos duas ferramentas extraordinárias visualmente explicar e debater com o paciente dados objetivos. Tá? Não é mais aquela fala, ah, eu acho que aqui temos. Não, é dados objetivos. Você tem um masseter hiperativado respeito ao outro. Está associado a esses contatos dentários desta região aqui. É isso. Não tem muito como fugir destes dados aí, são bem objetivos. Tá? Então, esta questão aqui, voltando lá na nossa imagem da pirâmide de aprendizagem de William Glasser, é exatamente esta fase aqui. Onde o paciente está vendo, escutando, debatendo com vocês, tá? E tendo uma grande absorção da mensagem, da comunicação que você está passando para ele. Muito diferente de quando você vai lá com um espelhinho, olha a boca do paciente e passa para ele, uma situação, tá? Como é que encaixo isso? Bom, é o seguinte: a primeira consulta de vocês, ela tem um valor. Onde está incluído também esses dois exames. O paciente que não tem condição de vir a fazer esses dois exames aqui, raramente vai ser o paciente que vai ter condição eventualmente de participar de um orçamento, de um tratamento que realmente tenha um direcionamento correto para resolver o problema deles. O paciente que quer realmente resolver a sua problemática, que tem condição, sem dúvida, se interessa a participar de uma consulta e passa para uma documentação importante que vai ajudar ele também a entender que tipo de conduta manter depois, né? E olha só o diferencial com outros colegas, tá? Quem é que vai passar essas informações para ele? Né? Escaneamento hoje em dia tem muita gente, mas quem não tem esta informação aqui, né, é uma informação extremamente crucial para casos complexos, principalmente. E aí você pode finalmente falar esta frase também para o paciente de vocês. Muito bem, agora vamos tocar ficha, porque o que pode ser medido pode ser melhorado. O nosso objetivo é trazer você com dados. Né, de qualidade de tratamento, de estabilidade oclusal funcionar também. Eu queria agradecer a todos pela participação. Então é isso aí. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço e boa noite para todos.